Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Scrum. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo é um livro de não-ficção de Jeff Sutherland, co-criador do Scrum, voltado à gestão de projetos, produtividade e organização de equipes. A obra explica como uma metodologia ágil baseada em ciclos curtos de trabalho, revisão constante e colaboração pode substituir modelos tradicionais, mais lentos e rígidos, como o planejamento em cascata. O livro não se limita ao desenvolvimento de software, ele apresenta o Scrum como uma forma de estruturar o trabalho em diferentes contextos, sempre com foco em entrega frequente, priorização clara e remoção de desperdícios. Seu objetivo central é demonstrar que equipes pequenas, bem coordenadas e com responsabilidade compartilhada, podem gerar resultados mais rápidos e consistentes do que estruturas grandes e fragmentadas. Ao longo da discussão, Sutherland combina experiência prática, princípios de melhoria contínua e crítica multitarefa para defender uma maneira mais eficaz de executar projetos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem do Scrum na experiência prática de projetos e no modelo Toyota. O livro situa o Scrum como uma resposta concreta aos limites dos métodos de gerenciamento tradicionais, especialmente em ambientes em que prazos e custos frequentemente saíam do controle. Jeff Sutherland descreve a metodologia como resultado de uma evolução prática, influenciada pelo pensamento enxuto da Toyota e por observações diretas sobre equipes que precisavam entregar mais com menos desperdício. Essa origem é importante porque mostra que o Scrum não nasceu como uma teoria abstrata, mas como uma tentativa de corrigir falhas reais de coordenação, planejamento excessivo e baixa adaptabilidade. Em vez de tratar o processo como algo fixo, a obra propõe um modelo que aprende com a execução. Isso ajuda a entender por que o método valoriza inspeção frequente, ajustes rápidos e redução de atividades que não agregam valor. O livro também destaca que a inovação do Scrum está menos em uma ferramenta específica e mais na reorganização da forma de trabalhar. Em segundo lugar, sprints curtos como mecanismo para reduzir desperdício e aumentar previsibilidade. Um dos pontos centrais do livro é o uso de sprints, ciclos curtos de trabalho que delimitam o que será feito em um intervalo pequeno e mensurável. Essa estrutura evita o problema comum de projetos longos demais, em que o planejamento perde aderência à realidade e as prioridades mudam sem controle. Sutherland argumenta que ciclos curtos melhoram a previsibilidade, porque permitem medir progresso com mais frequência, identificar desvios cedo e corrigir rotas antes que o custo do erro aumente. Em vez de acumular tarefas indefinidamente, a equipe trabalha com foco em entregas concretas. Isso também reduz o desperdício associado a mudanças tardias, retrabalho e excesso de documentação improdutiva. O livro mostra que a cadência regular de revisão cria um ritmo de trabalho mais estável e transparente, no qual cada etapa produz aprendizado. Assim, sprint não é apenas uma técnica de agenda, mas um mecanismo de controle de qualidade, adaptação e eficiência operacional. Em terceiro lugar, foco e combate à multitarefa como base para desempenho real. A obra dedica atenção especial ao impacto da multitarefa sobre a produtividade, defendendo que alternar atenção entre várias demandas reduz a qualidade e aumenta o tempo total de execução. Para Sutherland, o ganho do Scrum depende da capacidade de proteger o foco da equipe, permitindo que as pessoas avancem uma prioridade de cada vez. Essa ideia é tratada de forma prática. Interrupções frequentes, dispersão e excesso de contextos dificultam a entrada no estado de fluxo, que é apresentado como condição importante para trabalho mais eficiente. O livro usa esse argumento para criticar ambientes de trabalho que confundem movimento com produtividade. Em vez de medir desempenho pela quantidade de tarefas abertas, a proposta é medir pela capacidade de concluir entregas com consistência. Essa análise é relevante porque desloca a atenção do esforço visível para o resultado efetivo. O foco, nesse sentido, não é um detalhe comportamental, mas um princípio organizador que sustenta todo o método Scrum. Em quarto lugar, a auto-organização da equipe e papel facilitador do Scrum Master. Outro eixo importante do livro é a valorização de equipes pequenas, multifuncionais e com autonomia para decidir como executar o trabalho. Sutherland defende que a equipe precisa assumir responsabilidade coletiva pelos resultados, em vez de depender de comandos centralizados para cada passo. Nesse contexto, o Scrum Master aparece como um facilitador do processo, alguém que remove impedimentos, protege a dinâmica do time e ajuda a equipe a operar com mais maturidade. O papel não é mandar mais, mas criar condições para que o grupo se organize melhor. Essa perspectiva rompe com modelos hierárquicos em que a gestão controla cada detalhe e reduz a capacidade de resposta do time. O livro sugere que a autonomia funciona melhor quando há clareza de objetivos, papéis definidos e disciplina de acompanhamento. Portanto, a auto-organização não significa ausência de método. Significa uma estrutura em que o próprio time consegue ajustar sua forma de trabalhar com responsabilidade e transparência. Por último, melhoria contínua. Retrospectivas e adaptação constante ao longo do processo, o livro também enfatiza que o Scrum só funciona plenamente quando existe revisão contínua do processo, não apenas do produto final. A lógica da melhoria contínua aparece nas retrospectivas e nos momentos de inspeção, em que a equipe analisa o que funcionou, o que atrapalhou e o que deve ser ajustado no próximo ciclo. Essa prática é central porque impede que erros se repitam sem questionamento e transforma a experiência acumulada em melhoria real. Sutherland aproxima esse raciocínio de princípios como feedback frequente e correção rápida, mostrando que o valor do método está na capacidade de aprender enquanto trabalha. Em vez de esperar o fim do projeto para avaliar resultados, a equipe aprende durante a execução. Isso é especialmente útil em ambientes incertos, onde os requisitos mudam e as soluções precisam evoluir. O livro, assim, propõe uma visão dinâmica de gestão, em que a adaptação não é sinal de fraqueza, mas parte essencial da eficiência. Em conclusão, este livro é indicado para gestores, líderes de equipe, profissionais de tecnologia, product owners, Scrum Masters e qualquer pessoa que precise organizar trabalho coletivo com mais clareza e velocidade. Também pode ser útil para leitores que não trabalham com software, mas enfrentam problemas de coordenação, excesso de tarefas paralelas e baixa previsibilidade em projetos. O principal benefício da obra está em traduzir um método ágil em princípios compreensíveis e aplicáveis, sem exigir que o leitor já domine a linguagem técnica do universo de desenvolvimento. Em comparação com outros livros da área, ele se destaca por combinar origem histórica, explicação do método e defesa prática de uma nova lógica de trabalho. Não é um manual de regras fechadas. É uma defesa estruturada de como equipes podem melhorar desempenho por meio de foco, autonomia e revisão constante. Por isso, o livro ocupa um lugar importante entre as obras sobre agilidade. Ele apresenta o Scrum não apenas como processo, mas como mudança de mentalidade operacional, com consequências diretas na forma de planejar, executar e aprender em equipe. Se você quiser apoiar Jeff Sutherland, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!